Passageiros e passageiras desta máquina do tempo, está no ar o podcast mais romântico que você já ouviu. Eu sou o Ok-Tok.
E eu sou o Leandro.
Estamos aqui para trazer agora a trilha sonora do seu Dia dos Namorados, ouvintes. Passageiros, passageiras que vão comemorar daqui a alguns dias, o dia 12 de junho deste ano de 2010.
Se você não tem com quem comemorar, aproveite e encontre, rapaz. Não fique assim, não fique macambuso, solitário, cabisbaixo, vá atrás do seu amor.
Depois do macambuso, até eu fiquei emocionado, cara. Que isso? Você acha que mandando macambuso assim pra pessoa, pra aquela garota, assim, eu estou macambuso por você, você acha que rola?
Toda mulher tem uma quedinha por um homem ferido por dentro, rapaz. Os macambusos são os que elas gostam mais.
Olha só, passageiros. Dica de um homem casado, pai de dois filhos, que sabe como conquistar uma mulher, tanto que tem a dele aí há mais de 10 anos. Olha aí, aprendam com o Leandro Bucol, crianças. Mande o seu macambuzo para aquela sua pretendente, acompanhado desta trilha sonora do Máquina do Tempo especial do Dia dos Namorados, Love and Roll, que nós vamos apresentar aqui para você 10 músicas românticas, aquelas que tocam fundo no seu coração.
Lá do fundo, bem no fundo. Mas tudo isso você só vai ouvir depois das cartinhas de amor.
Recados do coração, Leandro Bucol. Olha aí. Vamos dar um tempo no romantismo e falar agora dos e-mails que nós recebemos a respeito do programa de 2005 e até mesmo alguns falando ainda sobre o programa anterior a ele, o de Rony James Dio.
Olha só, rapaz. Vamos abrir aqui com o e-mail da nossa ouvinte, Thalita Rodrigues.
Thalita Rodrigues Costa, de 23 anos, São Paulo. Olha só, ela não veio de Cuei, Cuei, Cuei.
Não veio de Cuei, 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 tem seus 23 anos. E fala aqui sobre Dio. Nunca fui muito fã do Dio, porque eu preferia Saba com Ozzy e como todo adolescente eu era maniqueísta, embora eu tenha um grande carinho pelo Live Evil, pois foi o primeiro CD do Black Sabbath que tive. Fiquei bastante emocionado ouvindo Máquina sobre o cantor, principalmente no bloco dele no sábado, pois eu lembrei do show do Heaven and Hell.
Olha aí, mais uma que se emocionou com o show do Heaven and Hell, muito bom.
Ela diz aqui que foi o primeiro show em que chorei na minha vida, nem Roger Waters conseguiu esse efeito. Olha, rapá, Roger Waters conseguiu esse efeito em mim.
Mas aí o seu coração bate mais forte por Pink Floyd, né?
É, muito mais. Quando o Iommi subiu no palco, eu desabei. Esperei 11 anos por aquele show. Tenho 3 bandas pelas quais tenho um carinho especial. Doors, yeah, garota. Led Zeppelin, melhor banda Eva, na minha opinião, e minha favorita absoluta. E Saba. Boa, boa seleção, boa seleção.
É, essa menina tem futuro na vida, né?
Já provou que não tem desvio de caráter.
Muito
quando
bem.
Eu vi o baixinho no palco tratando os fãs com tanto carinho e com aquela voz indescritível, eu passei a ter outra visão sobre ele.
De cima pra baixo.
É, eu ia fazer essa sobre a saída dele no Live Evil, pelo que eu lembro, teve uma confusão porque cada hora um mexia no som, até que o Iommi pôs o pau na mesa e disse: quem manda nessa porra sou eu. Eles brigaram e o Dio saiu. Tanto que os instrumentos estão mais altos neste álbum. Estou puxando essa informação da minha cabeça, então pode ser que eu esteja errada.
Na verdade, você não tá errada nem certa, Thalita, porque, como eu disse lá no programa, cara, os boatos são muito, muito por alto, né? Uns dizem que foi o Iommi que mexeu, outros dizem que foi o Dio que mexeu, outros dizem que ninguém mexeu em nada, que foi invenção de tudo. Então, a verdade mesmo, a gente nunca vai saber.
É, pois é, né? Agora já era. Inês é morta.
Exatamente.
E ela também comenta sobre o programa de 2005. Indignada pergunta: como vocês vão colocar Apocalíptica nesta edição?
Por um motivo simples, Thalita. Eu não conheço muito de Apocalíptica e o pouco que eu conheço eu não gosto.
Nhau!
Desculpa, mas... Valeu.
E ela já preveu que a gente não conhecia, porque ela sai comentando aqui: caso vocês não conheçam, é uma banda finlandesa que toca heavy metal com violoncelos. Pô, parece legal, cara.
Vê lá. De repente, se você gostar, você toca.
Em 2005, eles lançaram um disco homônimo. Viu? Também serve para substituir o Idem, ó.
Mas o item que ele trouxe foi o Leandro aqui com móveis coloriais dele.
Exatamente.
Viu, não, Leandro? Isso é pra substituir o item.
Pois é, viu, Octar?
Viu, Thalita?
Não o melhor deles, na minha opinião, mas interessante. Eles têm a formação clássica e tocam pra cacete. Abriram o show que o Megadeth fez por aqui em 2005. Eles também são conhecidos por versões de músicas do Metallica. Deixo aqui um link deles tocando Enter Sandman ao vivo.
Olha aí, o link vai estar aí no post.
É interessante assistir Apocalipse tocando Metallica, porque afinal de contas Metallica é muito melódico e com o violoncelo fica interessante mesmo. Valeu aí a dica, Thalita. E ela também levanta aqui que em 2005 também teve um disco do Franz Ferdinand, mas tem muita gente que não curte a banda, mas reflitam a respeito de Apocalipse.
Mas quem sabe um dia quando a gente tocar 2005 pela segunda vez, a gente toca uma coisa do Franz Ferdinand.
Eu gosto de Franz Ferdinand, mas acho que a gente buscou outros sons menos tão marcados de 2000, né? Franz Ferdinand já é a cara dos anos 2000.
É verdade, tem isso também.
Valeu aí as dicas, galera, valeu, Thalita. E vamos aqui ao e-mail do Fernando Raposo.
Olha aí, senhor Fernando Raposo.
O Raposo,
que vai comemorar agora aí, Dia dos Namorados, com a sua querida Raposa.
A senhora Raposa.
Senhora Raposa também, né?
E o e-mail dele aqui, ele fala... Como sabem, venho acompanhando as viagens temporais e fiquei impressionado com a qualidade do Dio. Certamente que passaria a pesquisar mais sobre este notável artista. Seu início de carreira foi bem distinto de sua trajetória no Black Sabbath. Que Deus o tenha ou não, vai saber.
Ah, Deus sabe, e o diabo também.
2005 foi um ano complicado mesmo, mas a peneira funcionou e acabei curtindo a seleção do último programa. Audioslave sempre uma grande pedida, gosto muito.
Audioslave é sempre bom.
Vocês já fizeram um programa especial sobre Chris Cornell?
É difícil.
É seu, vai lá fazer, vai lá.
Chris Cornell é difícil por dois motivos, Fernando. Primeiro que a carreira dele não é uma carreira linear, né? O cara vem de duas bandas, mais carreira solo, mais participação em outros lugares e escambou a quatro. E segundo que é uma carreira cheia de altos e baixos, né? O último disco dele, o Scream, por exemplo, a gente já comentou aqui, a gente atacou pedra pra caramba naquele popero maldito. Eu não sei se o Chris Cornell, hoje em dia, se ele já tem volume... pra garantir, por exemplo, um especial sozinho. Mas, quem sabe, ele tá voltando agora com o Soundgarden, vamos ver aí como é que ele vai se deslanchar aí na carreira dele, seja com o Soundgarden, seja continuando com a carreira solo. Quem sabe, vamos dar mais um tempo aí, vamos ver ele produzir mais coisas aí de qualidade.
Pra ver se tem volume mesmo, né? Exatamente. Pra ver se tem história. Ele ainda não tem história, né?
Exatamente, e a história que ele tem é bem cheia de altos e baixos, então vamos esperar ele fazer uma coisa mais linear, porque a voz dele eu gosto muito, eu já falei aqui que eu sou fãzão da voz do Chris Cornell.
E outro e-mail que nós recebemos aqui foi do Alexandre Lessa Matos, em que ele comenta aqui sobre o programa de 2005, fala que gostei pacas e nunca pensei que fosse curtir Nickelback, mas o mais legal foram os poucos conhecidos Go Go Bordello e os Móveis Coloniais de Acaju.
Oh, Móveis Coloniais é sempre uma boa pedida, né, cara?
É, né, cara? É bem tranquilinho, bem bom. Ah, só mais uma coisa. A versão do Ozzy pode ser a mais soturna, mas a mais pesada é a do Living Color, que foi trilha sonora do filme True Lies, de Arnold Schwarzenegger. Tá aí o link, vamos colocar também no post para vocês assistirem e ouvirem a versão.
É assim... Há controvérsias, Alexandre, há controvérsias. É muito divertido, é muito mais empolgante, mas a do Ozzy eu ainda digo que é de chamar o capeta.
É a mais soturna, cara.
É, aquilo ali é chamar o cramunhão, cara.
É punk. É. Chega de papo, porque eu tô romântico, eu tô sensível, tá sendo legal ler os e-mails, mas é hora de fazer uma médica patroa.
Então chega de papo e bora para o romantismo do Love and Roll do programa de hoje, em especial do Dia dos Namorados. E a gente começa esse programa abrindo o coração pra vocês, oferecendo todo este primeiro bloco, aliás, todo o programa, as devidas patroas, as devidas ouvintas, as devidas passageiras, diretamente no coração de seus companheiros para os de vocês, começando com Back to You de John Mayer na Máquina do Tempo.
Stay away, but it's too late. Before at the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. West wind move like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear still left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold. Summer days among the fields of Bali. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of Bali. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.
L'ultimo, l'ultimo romantico di un mondo.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir aquele que consegue transformar sentimentos em palavras. Olha só, que coisa bonita, Leandro Bucol.
Olha só, rapaz. Que bonito.
Que bonito, que bonito. Este homem já esteve presente aqui no primeiro programa de Dia dos Namorados do ano passado. Ainda em seu início de carreira ou no auge de sua carreira com polícia. E aqui ele aparece em sua fase solo. Eu estou falando de Sting cantando Fields of Gold.
Linda, né? Bonitinha, né? Sting vem nesse esqueminha.
O Sting chegando assim, nem na segunda metade, eu diria no terceiro terço de sua carreira solo, mais ou menos, ele começa a investir muito numa melodia medieval. Se você reparar nessa melodia do Fields of Gold, ele tem uma melodia muito, muito medieval. Quase um alaúde. Se você trocar o violão dessa música por um alaúde, por exemplo, combinaria muito bem. E eu não tô falando de brincadeira, não. Eu tô falando sério. Mesmo porque em algumas apresentações em televisão, tipo aqueles quadros musicais do Saturday Night Live, por exemplo, ele já apareceu tocando alguns instrumentos medievais. Essa música, inclusive. E foi o início dessa fase da carreira dele, onde ele começou a fazer música medieval mesmo. Os dois últimos discos dele são totalmente medievais.
Sim, e assim, a gente já comentou aqui, né, sobre quão erudito pode ser Sting, né, desde como ele batizava os álbuns
do Police,
até depois, né, só na complexidade de suas letras. E por aí vai.
E à medida que ele foi envelhecendo, à medida que ele foi amadurecendo na carreira solo, pô, ele só fez músicas lindíssimas, assim, daquelas que fazem realmente as mulheres ouvirem, ah, meu Deus, tá aí, o Sting é o Chico Buarque da Inglaterra.
Olha só, rapaz.
Quantas vezes você já viu aqui, mulheres aqui no Brasil, não sei se as passageiras aqui do Máquina do Tempo são partidárias dessa política, mas quantas você já ouviu aqui, nesse país, dizendo que Chico é o homem perfeito porque ele entende as mulheres. Pro Chico, eu dava. Pro Chico, o marido tem que liberar porque o Chico é o Chico.
Não, não, não necessariamente. Cara, eu já ouvi mulher, mas... muitas mulheres falando dos olhos do Chico, da das Chico, letras do Chico,
da sensibilidade, da alma feminina do Chico.
Também já ouvi falando do Sting, né?
Pois é, o Sting é a mesma coisa. O Sting é o Chico inglês, cara.
Com o Cacique Raoni.
Aqui ele trocou o Cacique pelo Alaúde. Cacique é passado, cara. Cacique é coisa do passado.
Já superou.
Então, o lance do Sting agora são as melodias medievais, são os alaúdes, são as violas, são os instrumentos acústicos que tocam fundo no coração, como Fields of Gold. Eu acho Fields of Gold lindíssima.
Foi uma música bonita, eu acho ela legal, mas assim, a carreira solo do Sting não me encanta tanto, então eu não conheço tão a fundo. Mas é uma música bonita, né? Inegável, assim, inquestionavelmente é uma música bonita.
Muito obrigado.
Não faz parte do meu set list, não, mas...
Senhora Bucol tá bem, né?
É, muito bem, obrigado.
Então fala aí da música que você oferece para a Senhora Bucol. Uma que faça parte do seu set list.
Eu ofereço a Farofinha Again, do Lenny Kravitz.
Olha.
Que foi usada para lançar o álbum Greatest Hits em 2001. Again é uma daquelas, aquela música que conta aquela história já tão conhecida por tantos, né? De quando você está vivendo com alguém ou então namorando aquela menina, mas você não sente que é, você sente que falta algo até a hora que você encontra a verdadeira mulher da sua vida.
Olha
só. E aí você percebe o amor, aquilo que vai durar anos e anos e anos e anos, que será eterno enquanto dura.
Que bonito, quase um Vinícius de Moraes, olha isso.
Pois é, né? Você é a barra.
Olha só, cara, você transformou Lenny Kravitz no poetinha. Poxa, que bonito, cara. Só o amor constrói algo assim desse jeito, cara.
E essa música não poderia ser cantada por ninguém menos do que Lenny Kravitz. Nenhuma outra pessoa poderia cantar essa música. Porque ele tem capacidade de trocar de mulher como quem troca de amor da eterno nos seus clipes, como quem troca de roupa, né? Porque a cada clipe ele descobre um amor novo, eterno, tal. Lenny Kravitz é o sex symbol ferido por dentro.
Dois fatores, né, a respeito de Lenny Kravitz. Um que me deixa muito desconfortável ao ponto de não gostar dos clipes dele é porque ele realmente troca de mulher mais do que de roupa, porque ele aparece quase pelado na maioria dos clipes. E outro que talvez ele possa ser ferido por dentro, mas pelo que mostra nos clipes, ele fere mais por dentro do que é ferido.
Você acha que ele fere mais do que é ferido? Ah, entendi a piada. Ou seja, de acordo com este bloco, até o momento a gente descobriu que Chico Buarque e Sting são platônicos. E o Lenny Kravitz é pra quem elas realmente dão, pelo menos no clipe, né?
Exatamente. Mas aí como as mulheres ficam sonhando ou com os olhos do Sting ou com o perfil do Lenny Kravitz e não conseguem nenhum dos dois, elas se contentam com aquele que nós abrimos o bloco agora. Nós abrimos o bloco com John Mayer, meu amigo. Que eu gosto muito de chamar carinhosamente de Dave Matthews Reserva.
Muito bom, muito bom. Realmente não dá pra ouvir sem falar, esse cara me lembra alguém.
Não, esse cara me lembra alguém, não. A primeira vez que eu ouvi John Mayer na minha vida, eu trabalhava numa empresa de web e o cara que trabalhava do meu lado não tinha fone de ouvido. Ele ouvia com direto da caixa de som, né? Então a gente era obrigado a ouvir o que ele ouvia. Aí, de repente, eu ouço uma música que eu não conhecia com aquela voz. Digo, cara, Dave Matthews lançou disco novo, eu não tô sabendo. Aí o cara, não é Dave Matthews. Isso não é Dave Matthews, isso é John Mayer. John quem? John Mayer. Não, cara, tu tá de sacanagem comigo, isso é Dave Matthews. Não, cara, aqui a capa do CD, etc. Eu levei uns 5 minutos pra conseguir acreditar que aquilo lá não era Dave Matthews.
É muito parecido mesmo, né? Abrindo mão das revisões musicais, por que você julga que essa música seja tão romântica para embalar?
Porque John Mayer é uma figura romântica, cara. Comecei a curtir John Mayer a partir daí, comecei a correr atrás dos discos dele, e eu gostei muito desse disco Room for Squares, por acaso, de onde eu tirei a música Back to You, que nós abrimos agora o bloco. John Mayer é aquele artista romântico sem ser brega, sem ser tão meloso, tipo, por exemplo, Bryan Adams, tipo, por exemplo, Richard Marx da vida. Ele consegue fazer uma coisa romântica, mas sem parecer aquela coisa do amor eterno, do dolorido, sofrido, tipo, everything I do it for you. Ele consegue fazer uma coisa mais branda, ele consegue fazer uma coisa mais gostosa, mais cadência, sem deixar de ser romântico. Gostei muito desse disco aqui do John Mayer, até as músicas mais rapidinhas dele, que tem mais gingado, que dá mais pra dançar, tem o seu lado romântico. Sim, John Mayer é um cara romântico por natureza. A Jennifer Aniston não diz isso. A Jennifer Aniston diz que ele a troca pelo Twitter. Mas até aí todo mundo troca a Jennifer Aniston.
E depois desta afirmação do Ok Tok inquestionável, vamos para o próximo bloco, ouvindo um dos poetas brasileiros, um dos poetas apaixonados brasileiros. Eu estou falando de Cazuza e Gritando Exagerado na Máquina do Tempo.
I'm a local scientist, a blacksmith.
Science? What sort of science? Astronomy? Chemistry?
Actually, I'm a student of all sciences.
Dona dos meus olhos é você. meus olhos sem te ver é como o chão do mar. Liga o rádio, a pilha, a TV só pra você escutar a nova música que eu fiz agora. Lá fora a rua vazia chora. Meus olhos vidram ao te ver. São dois fãs, um par. Pus nos olhos vidros pra poder melhor te enxergar. Luz dos olhos para adoecer. É só você se afastar. Aos lábios para escrever a tua boca em minha. Que a nossa música eu fiz agora. Lá fora a lua irradia a glória. E eu te chamo, eu te peço, vem. Diga que você me quer, porque eu te quero também. Faço as pazes lembrando. Passo as tardes tentando lhe telefonar. Cartazes te procurando. A aeronave segue pousando sem você desembarcar. Pra eu te dar a mão nessa hora. Levar as malas pro fusca lá fora. Eu vou guiando, eu te espero, vem. Siga onde vão meus pés, porque eu te sigo também. Você me quer, porque eu te quero também.
We know it won't run under its own power. We know we can't pull it, but if we could figure out a way to push it up to 88 miles an hour. Huh?
Watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light. I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line.
Champagne per brindare un incontro.
E senhoras, estamos de volta e você acabou de ouvir I Walk the Line, da voz de Johnny Cash. Música gravada no álbum de mesmo nome de 1964. Esta fase de Johnny Cash é aquela fase, Ok Tok. Vou te contar a historinha dessa música.
Por favor.
Johnny Cash era um transviado, um malandrilso.
Olha só.
Johnny Cash e sua patota ficavam fazendo bagunças e confusões pelos bairros e bares da noite.
E na sessão da tarde?
Johnny Cash não queria nada com a vida, só queria saber de sexo, drogas e rock and roll.
Quem não quer?
Aí ele conhece June. Aí ele tenta se aproximar de June usando sua voz, seu charme de ferido por dentro. Ele vai lá, chega perto e ela fala: você não quer nada com nada, você não anda na linha, você não me merece. Tocou, Ok Tok.
É uma frase que dói, né, cara? Você não me merece. Isso é uma coisa que esmaga o coração, assim, né, cara? Isso mata um homem, cara.
Ou faz com que ele entre na linha e pegue a frase dela e escreva essa declaração de amor para ela, falando que por ela ele faria tudo, inclusive andar na linha.
I walk the line, olha só que bonito.
E depois dessa, óbvio que ele logra êxito.
Que bonito. Eu não sei se eu fico mais emocionado com a história dele ou com o seu vocabulário de logra êxito, cara.
É porque a gente tá no programa romântico, eu não posso fazer comentários do tipo, depois dessa é óbvio que ele deu uma passeada lá, né?
Esse é o programa romântico, passageiros desta máquina do tempo.
E eu diria que este é o bloco mais romântico deste programa.
I Walk the Line é pra mostrar que os brutos também amam, né?
É, né, cara? Que aqueles bandidinhos lá também amavam, no final das contas. No fundo, eles só queriam saber de amor.
Eles só queriam ser aceitos.
É, só queriam ser aceitos. Tomando todas, só queriam ser aceitos.
Traz.
E pra vocês, mulheres, que acreditam que podem endireitar um homem, que encontram aquele cara ferido por dentro, meio perdido, com aquela cara melancólica. Olha só, a June provou que nas raras exceções isso é possível. Ela endireita Johnny Cash, cara.
Você realmente acreditou nisso?
Cara, ela endireitou Johnny Cash, cara.
Tu tava lá pra ver depois dos 5 anos depois da música?
Não, depois que eles até casaram e tal, ele teve recaídas, ele sofreu, não sei o quê.
Aí.
Mas, se ela não tivesse aparecido na vida dele, ele teria morrido.
Sim.
Ele estaria do lado do Elvis, lá no planeta.
Com certeza, não tiro o mérito da June, porque afinal uma mulher pode levantar ou derrubar um homem. E no caso da June, ela levantou o Johnny Cash.
Ela segurou, porque ele vivia no mundo da lua.
Exatamente. Mas é aquilo, cara. É o manual do guerreiro.
Quando o Manual do Guerreiro fala.
O Manual do Guerreiro é bem claro, cara. Ele diz que pra você conquistar a mulher, você promete tudo. Casamento, aliança de diamante, ganho na casa, no subúrbio, lua de mel nas Ilhas Margaritas. Você promete tudo, cara. Até andar na linha. Depois a gente vê como é que faz.
Dona Vana Medeiros sabe disso?
Ah, com certeza.
E você prometeu tudo pra ela?
Não, não precisei. Ela sabe que eu sou um canalha desde o início.
Bonito esse amor sincero.
A gente joga sinceramente. Eu sou um nerd canalha gordo safado. E ela sabe disso e gostou mesmo assim. Eu falo que a minha maior sorte dessa mulher, ela tem um péssimo gosto pra homem.
Entendi.
Antes disso, nós ouvimos Cássia Eller cantando uma música que eu adoro. Essa música, eu realmente sou apaixonado por essa música. Chama-se Luz dos Olhos, gravação vinda direto do Acústico MTV. Na verdade, eu estava procurando alguma coisa do Nando Reis. Eu adoro o Nando Reis. Eu sou um dos tietes mesmo do Nando Reis. Eu acho que o Nando Reis se achou depois que ele saiu dos Titãs. E eu tenho todos os discos do Nando aqui, que é um dos caras mais românticos. Tem um pouquinho brincando ali, beirando brega, em algumas letras dele. Mas no geral ele é um romântico de bom gosto, com letras brasileiras que eu adoro. E quando a gente começou a fazer essa seleção aqui do programa, eu, bom, cara, tem que botar alguma coisa de Nando Reis. Eu não toquei nada do Nando Reis no programa passado, eu tenho que botar alguma coisa de Nando Reis aqui pra representar um pouco esse sentimento vindo de alguma coisa nacional. Aí eu comecei a procurar aqui, encontrei Luz dos Olhos, cantada pelo Nando Reis. Cara, puta, Luz dos Olhos, acho linda essa música. Mas aí eu fui ouvir e digo, putz, cara, a Cássia Eller tem uma versão dessa música que é infinitamente melhor. Aí eu cheguei à conclusão de que qualquer coisa do Nando Reis que a Cássia Eller canta fica infinitamente melhor.
É porque eles eram um casal, né, cara?
Pois é, cara, acho que eles eram um casal que se deram muito certo.
Eles faziam um casal, inclusive, muito bom. Eles se completavam perfeitamente. As letras dele, com a voz dela. E ela assim, não só com ele, mas também com as letras do Cazuza.
Uhum.
Ela tinha uma capacidade de ganhar uma intimidade. Ela fazia um par com seus compositores.
Sim.
Literalmente. Ela era a mulher perfeita dos seus compositores.
E que mulher. Que voz e que cabeça pra fazer arranjos, né? Porque não só a voz dela cabia, mas os arranjos que a banda dela fazia pras músicas do Nando eram muito melhores que os arranjos que o próprio Nando fazia. Por isso que na minha busca por Nando Reis, eu acabei trazendo Cássia Eller. Mas a minha intenção é trazer aqui o romantismo de Nando Reis. Claro que a voz de Cássia Eller é um veículo perfeito pra isso, mas o meu objetivo aqui era trazer o romantismo quase brega, porém muito inocente, do Nando Reis aqui pra representar esse clima amoroso, esse clima romântico daqui do programa de hoje, do Dia dos Namorados. Que eu acho que Nando Reis tem tudo a ver com esse climinha de Dia dos Namorados.
E outro som que eu acho que tem tudo a ver com o Dia dos Namorados, também brasileiro, foi como a gente abriu este bloco. Exagerado, do Cazuza.
Olha isso.
Música de 1985, que ele lançou no seu primeiro álbum, logo depois do Barão Vermelho, depois que ele sai do Barão Vermelho. E Cazuza foi uma figura exagerada. E ele fala desse amor que nós brasileiros muitas vezes vivemos, que é um amor extremamente carnal, extremamente visceral, exagerado, dramático, forte, rock and roll cantando amor, Cazuza, um poeta romântico, bonito.
Cazuza sabia falar de amor, né, cara? Mas esse amor, assim, muito regado a sexo, drogas e rock and roll, porém, sentimento verdadeiro.
Mesmo que ele tenha vivido de uma forma tão caótica, né?
Tão on the edge, né?
Não dá pra dizer que ele não aproveitou intensamente todos os sentimentos que ele teve pelos seus pares, tanto homens quanto mulheres. Se você conhece um pouco a história do Cazuza, você vê que uma coisa que ele não deixou de fazer foi amar, né? Foi se relacionar, foi se entregar, né?
Ah, se entregava totalmente, né? De corpo, alma, sentimento. Ele se entregava, ele não sabia amar de outra forma. Eu acho que essa música dele, o Exagerado, representava muito bem o único jeito que o Cazuza sabia amar. Um outro tipo de amor, que é o amor platônico, aquele amor meio sofrido, pra dentro. Nós vamos conhecer um pouco agora no próximo bloco com Pearl Jam tocando Black na Máquina do Tempo.
Mm. I'm surrounded by some kids that fail. I can feel their laughter, so why do I sit? Oh, and twisted thoughts that spin round my head.
Because you don't know what it means to Time machine that I invented, and tomorrow I have to go back to the year 1985.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir a belíssima, a encantadora Beautiful do Marillion, diretamente do disco Afraid of Sunlight. A única coisa que joga contra essa música pra mim é que não é com o Fish cantando.
Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Poderia ter outro impacto, né, se fosse com ele.
Com certeza. É o tipo de música que não combina com a voz dele, não. Mas é que eu faço esse comentário porque eu sou suspeito, porque eu adoro Marillion com o primeiro vocalista, o Fish. Mas o Steve Huger é um cara realmente mais pop. Ele levou o Marillion pra um lado mais pop, ele levou o Marillion pra um lado muito mais comercial, menos progressivo e mais comercial. E nessa fase com ele, então, nos vocais, ele criou melodias muito bonitas. A banda toda criou melodias muito bonitas que combinassem com a voz dele. E essa aqui é uma das músicas, assim, pops. Você ouve isso aqui, você percebe que é o tipo de coisa que toca em qualquer rádio, em qualquer momento. E, mas não deixa de ser linda. Não deixa de ser uma música que toca você. Te faz sonhar um pouco, te faz mexer com alguma coisa, te faz, no mínimo, trazer alguma lembrança.
Isso é uma das características do Marillion, né? Ele tem a capacidade de fazer essas baladas pops,
sim,
sem sair da curva, né?
Exato.
Faz uma coisa...
Não, Marillion com o Steve Huger tem esse poder de fazer essas baladinhas acessíveis, né? Pra se tocar em qualquer lugar. Tanto que essa música aqui, ela foi até trilha sonora de novela na época que saiu. Não me pergunte qual era a novela, porque agora também não me lembro, mas foi trilha sonora de novela.
Algumas vezes eu diria que chegava perto até de um Farofa.
Sim, sim. O Steve Huger tem uma tendência pra Farofa muito forte. Que se não fosse o Marillion, que já tinha uma estrada, já tinha um histórico de progressivo que não tocava nas rádios, o Steve Huger seria um farofeiro, um segundo Bryan Adams, né? Ele tem uma tendência forte pra isso. Que ele só não desbancou, ele só não saiu da curva direto pra esse caminho, exatamente porque ele entrou no Marillion, que é uma banda que não vai pra esse caminho. Então é uma coisa que fica no meio do caminho entre aquela farofa comercial e o progressivo que mantém o seu público fiel, sabe, dos anos 80, do progressivão. Essa música é uma música bonita, é uma música que te toca, é uma música que te emociona, é uma música que você pode oferecer pra sua amada, pro seu amado, e que não fica brega. Pode chegar perto, mas não fica brega.
É, chega bem perto, mas...
Chega não, perto, mas não fica.
Não fica brega, não.
Exatamente.
Chega lá, encostando.
É uma boa dica pra você botar aquele momento que você armou aí pro dia 12, botar umas velas dentro de casa, preparar um vinhozinho, toda aquela cena, só você e ela dentro de casa, ali na sala, né? Fazer aquele clima aconchegante. E a sugestão, põe um Beautiful do Marillion pra fazer um ambiente que eu acho que você vai se dar muito bem, amigo. Olha aí.
E antes de Marillion, nós ouvimos Love of My Life, do Queen e do álbum A Night at the Opera. Eu acho que ela é pau a pau com Exagerado, porque é um outro clima, é o clima do pé na bunda, né? O amigo acabou de tomar um pé na bunda fenomenal.
É verdade.
Mas está completamente apaixonado por esta mulher, sabe? É o amor da vida, é o amor da vida. E ele acabou de tomar o pé na bunda e percebe que perdeu, mas não quer admitir. É como se fosse, assim, a última cartada.
É o tudo ou nada, né, cara?
E existem músicas, cara, que eu acho que são muito difíceis das mulheres resistirem.
Ah, tem.
Dentre delas estão aquelas que nós já tocamos no primeiro programa do Dia dos Namorados, como More Than Words.
Ih, Every Breath You Take.
Every Breath You Take. Touch Me.
Nossa.
E Love of My Life.
Com certeza.
Não aguenta mesmo.
Não dá, cara, não dá. Nós aqui ainda pegamos leve, porque a gente trouxe a versão do A Night at the Opera, que é muito baseada no piano. Pega aquela versão do Queen cantada ao vivo, onde eles trocam o piano pelo violão do Brian May. Aquele violão tocando Love of My Life.
Uh-huh.
E o cara cantando, e o Freddie Mercury cantando, e só o violão e voz, cara, putz, é de arrepiar. Tá aí, é mais um momento que fica beirando o brega, porque só o Brian May no violão e o Freddie Mercury cantando, fica quase uma dupla sertaneja, mas não chega lá.
Mas por pouco, né?
Por pouco. Ainda fica lindo, fica bonito. Aquele momento do Freddie Mercury e o Brian May tocando Love of My Life no Rock in Rio 1, por exemplo, ficou um negócio tão bonito, tão marcante, que muitos associaram só aquela versão no violão a essa música. Todo mundo ficava uau, né? Mesmo que não entenda a letra, nego só entende Love of My Life, pensa que é uma música linda, maravilhosa. Não presta atenção que amor da minha vida, você me machucou, me abandonou, etc.
É, não só o Queen, mas praticamente todos que nós estamos citando aqui neste programa têm este poder, né, de cantar com coração, com sentimento, de ser tão expressivos e transparentes, ao ponto de criar essas referências românticas, né, e viscerais.
Essa coisa tão exagerada, né, cara? Essa coisa tão... se o Cazuza me permite a licença de usar a obra dele, realmente exagerada, realmente no limite, né, cara, da emoção, do coração. Não é aquele amor bonitinho, não é aquele amor educado. É aquela coisa realmente limite mesmo, capaz de fazer tudo por você. Se você não estiver comigo, eu vou fazer uma merda muito grande. E por aí vai. E segue essa linha. Por você, eu
ando até na linha. Não é aquela coisa limpinha.
Não é limpinho. Exatamente. Roqueiro, quando ama, não ama limpinho. Ama, assim, desgovernado. Por isso que o romantismo do roqueiro é verdadeiro. Porque ele não sabe amar de outra forma. E nós abrimos esse bloco com a música que representa o tipo de amor do jovem das camisas xadrez dos anos 90. Eu estou falando de Pearl Jam com Black. Eu acho que essa música foi a que embalou os romances de toda aquela adolescência dos anos 90 ali, que mexeu com o coração das meninas que corriam atrás dos seus Ed Vedders e dos seus Kurt Cobains e dos seus Chris Cornells da vida.
A gente já falou que as meninas não resistiam e muitas delas ainda não resistem aos homens feridos por dentro, né? E o movimento grunge, né? Era uma fábrica de feridos por dentro.
Vamos lá de novo.
Você consegue imaginar uma imagem, desenhar uma imagem mais ferida por dentro do que Ed Vedder sentado cantando as suas músicas?
Eu não consigo imaginar com essa música outra imagem além de Ed Vedder sentado tipo num banquinho com um violão no colo, tocando isso, olhando pro céu nublado de Seattle.
E olha que eu nem considero o Pearl Jam uma banda romântica não, mas não dá pra questionar, né?
Não dá pra questionar, mas sabe o que é pior, cara? Até esse tipo de romantismo é válido. Não deixa de ter a sua beleza. Aquela coisa meio complacente, aquela coisa que traz, assim, um pouco de saudade. Seja qual for o motivo, você longe da sua amada, longe do seu amado, você sente saudade, você gosta, você olha pro céu, sente aquela melancolia. Eu acho que Black traz um pouco desse sentimento. Não que a letra fale exatamente disso, a letra foge bastante desse tipo de coisa, mas independente da letra, o som que as sílabas fazem, junto com a melodia de Black, traz um pouco isso.
E é com este clima de músicas românticas que nós encerramos esta edição. Agradecemos a todos vocês, solteiros, casados, enamorados, apaixonados que nos ouviram e se embalaram com essas músicas que nós tocamos. E se você quiser participar, mande o seu e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. Ou comente no blog, maquinadotempo.blog.br.
Mande este programa para o seu amado, para a sua amada. Tudo bem, tenta cortar aí os comentários da gente que não tem realmente nada a ver. Mas tenta usar essa seleção aqui, tenta usar essas músicas para fazer aquele seu
clima romântico para o próximo dia 12 de junho, no Dia dos Namorados, para embalar o seu amor rock and roll para esta e outras datas que vocês vão curtir a dois.
E para encerrar este programa, vamos plagiar um filme que desde 2007 pegou a música de The Mold Pitches, uma banda indie, e tornou no marco do cinema e presença garantida em diversos casamentos de 2007 para cá. Olha. Eu estou falando de Anyone Else But You, cantado por Michael Cera e Ellen Page, do filme Juno, na Máquina do Tempo.
Part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. Don't see what anyone can see in anyone else. But here is a church and here is a steeple. We sure are cute for two ugly people. Don't see what anyone can see in anyone else. But both have shiny, happy fits of rage. I want more fans, you want more stage. Don't see what anyone can see in anyone else. But always trying to keep it real. Now I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else. But kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swing from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else. But the pebbles forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone can see in anyone else. But I don't see what anyone can see in anyone else.